Escolas de aplicação usam a ciência para enfrentar desafios pedagógicos. Pesquisadores analisam o movimento das dunas nos Lençóis Maranhenses. Nova Olimpíada de Matemática quer incentivar os talentos femininos da disciplina. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados na edição de agosto. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil.
Cerca de 1,6 bilhão de hectares no mundo estão disponíveis para projetos de restauração florestal e boa parte deles está longe de áreas urbanas e não é apropriado para agricultura. As árvores plantadas nessas áreas seriam capazes de absorver cerca de 2/3 do total de carbono emitido pela atividade humana desde a Revolução Industrial no século XIX. A conclusão é de um grupo internacional coordenado pelo ecólogo Jean-François Bastan, do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça. Os pesquisadores estimaram quantas árvores precisariam ser plantadas no mundo para atenuar as mudanças climáticas. Também avaliaram onde elas poderiam ser plantadas e quanto carbono absorveriam da natureza. Ao analisarem quase 80 mil fotografias de alta resolução obtidas por meio de sensoriamento remoto, eles verificaram que, excluindo as florestas já existentes e as áreas urbanas e agrícolas, ainda há muito espaço para plantar árvores. Só no Brasil, 50 milhões de hectares, o equivalente a 500 mil quilômetros quadrados de terra, poderiam ser convertidos em floresta.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Vital Farias e a música Saga da Amazônia.
Rios puxando as águas, papagaios, periquitos cuidavam de suas cores. Os peixes em grandes rios, curumins cheios de amores. O Jurupari, o Irapuru, seu porvir, era flora, fauna, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio um caipora de fora para a mata definhar. E trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira. E trouxe um estilo gigante pra acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar. Pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos gasta tempo pra vingar. E o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar. Igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é o mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Havia mata, hoje a perseguição. Grileiro mata porceiro só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão. Afora os que já morreram, como a vida arribação. Zé de Nana tá de prova. Naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio, que matou grileiro, que matou poceiro. Disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Pois mataram o índio, que matou grileiro, que matou poceiro. Disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção. Os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção. Os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Aqui termina essa história para a gente de valor. Pra gente que tem memória, muita crença, muito amor.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Os colégios de aplicação são espaços vinculados a universidades destinados à experimentação de metodologias pedagógicas e à prática dos alunos dos cursos de pedagogia e das licenciaturas de Ciências Humanas, Biológicas e Exatas. Para falar sobre a importância e o trabalho dessas escolas, nós estamos no estúdio da Rádio USP com Marlene Zepp. Ela é diretora da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP que completa 60 anos de existência nesse ano. Olá, professora. Para começar, como é que funciona uma escola de aplicação? Que alunos frequentam uma escola de aplicação? Quem são os professores da escola? Como é que eu... De que forma é uma escola diferente das outras?
Bom, em nossos objetivos, né, segundo o nosso regimento, nós vamos, na sequência desses objetivos, apresentando a possibilidade de atender os pedidos de pesquisa da universidade, atender aos pedidos de estágio, né, porque a Faculdade de Educação recebe diferentes cursos de licenciatura e, a partir desses cursos de licenciatura, a escola de aplicação abriga esses estagiários, né, de diferentes unidades da USP. Né, todos que desejam ser professores passam pela Faculdade de Educação e a escola recebe uma boa parte desses estágios. Então, os objetivos primeiros, segundo o nosso regimento, é acolher essas pesquisas e esses estagiários. E depois que vem o objetivo, né, mais para frente, oferecer a escolaridade. Porque se o primeiro objetivo dessa escola fosse oferecer a escolaridade, não teria justificativa maior para ela estar inserida numa universidade. Então, nós recebemos e acolhemos esses estudantes, no caso da escola de aplicação de ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, e ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, são todos selecionados por meio de sorteio público. Né? Nós não temos um processo seletivo que é com critério acadêmico, por exemplo. Né? Então, passou pelo sorteio, são nossos alunos e lá permanecem até assim desejarem, até o final da escolaridade básica, né, no terceiro ano do ensino médio.
Quantos alunos?
Em 2019, nós temos aproximadamente 740. Eu digo aproximadamente porque a gente não fica contando a cada mês, né? Porque às vezes tem
e
saída.
E aí a gente está falando de que nível de ensino?
Do ensino fundamental, né? Do primeiro ao nono ano e do ensino médio do primeiro ao terceiro
ano. Ensino médio também.
Sim. Nós temos sempre duas classes para cada ano escolar, com aproximadamente 30 alunos em cada sala.
Professora, e 60 anos, quer dizer, ela foi criada anteriormente à Faculdade de Educação. Funcionava onde?
Ela era ligada ao Centro Regional de Pesquisa. Então, por 10 anos, ela ficou vinculada como classes experimentais, né, em 59, que é a inauguração dessas classes experimentais, ligada ao INEP. E depois, com a vinda da Faculdade de Educação, aí a gente passa a ser vinculado à Faculdade de Educação.
Nós estamos conversando com Marlene Izep, ela é diretora da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, que completa 60 anos de existência. Professora, qual é a importância dessa relação entre escola e universidade? Como é que, na prática, a atividade de uma escola de aplicação pode ajudar a arrumar soluções para problemas pedagógicos concretos?
Inicialmente, antes do vínculo com as outras unidades da USP, né, e a própria Faculdade de Educação, a gente tem sempre que pensar o professor da escola de aplicação como um pesquisador também. O nosso contrato de trabalho, ele possibilita nas 40 horas que o professor dedique horas à sala de aula, que é óbvio, às reuniões pedagógicas, variadas, né, reuniões diárias, reunião com toda a equipe da série, e também ao aperfeiçoamento docente. Então, nós temos no nosso quadro de professores, muitos deles com a escolaridade superior à exigida para a educação básica. Então, muitos deles com especialização, mestrado, doutorado. Então, são também professores pesquisadores. Isso é muito importante a gente dizer que um contrato de trabalho possibilite essa reflexão sobre a sua prática pedagógica. A partir daí, também a possibilidade de trabalho com os outros docentes, né, com os docentes da universidade, que são pesquisadores, que nos procuram para sediar suas pesquisas, ou também para estabelecer, nós os procuramos para estabelecermos parcerias para refletirmos sobre a nossa prática, para buscar soluções, né? A reportagem da FAPESP menciona, né, algumas delas. Então, a gente tem sempre a possibilidade, em primeira mão, relacionarmos à Faculdade de Educação, mas também a outros pesquisadores.
São, né, quantos professores?
Nós temos aproximadamente 37 num contrato da universidade, né? Nós somos funcionários da universidade e nós temos também, no momento, os professores temporários, que são aqueles contratos de 12 horas, no momento em que a universidade passa por um contingenciamento de recursos.
E então, não dá para contratar mais?
Não dá, porque a universidade, no momento, não é possível contratar mais funcionários, né? Então, foi aberta essa possibilidade na saída dos professores, ou aposentadoria, ou mesmo licenças, né? Gestante, por exemplo, que a gente tem muitas professoras, né? Atualmente, temos 10 contratos temporários, aguardando aí a chegada de mais 5, né?
Professora, mas assim, pensando talvez em algum projeto recente, eu estava pensando num exemplo concreto de uma metodologia ou de uma mudança de abordagem ou de uma proposta nova que foi semeada nesse ambiente que a senhora colocou, que tem ali a participação.
Vamos falar de duas experiências, quem sabe uma mais recente, né? Nós temos, por exemplo, parceria com o professor Claudemir Belintani, que fez várias reuniões e um trabalho intenso com as professoras do primeiro ciclo, buscando alternativas para alfabetizar as crianças, né? Que é um grande desafio isso ainda no nosso país, né? Que as crianças aprendam a ler e escrever. Então, dessa parceria com outras escolas do Brasil todo, refletindo sempre, né, a teoria e a prática junto com as professoras do ciclo. Então, nós temos até hoje essa metodologia em prática na escola de aplicação. E a gente tem também, de longa data, desde a época do Centro Regional de Pesquisa, uma metodologia que é o estudo do meio, que foi iniciada na escola de aplicação em parceria com docentes da FEUSP, particularmente a professora Nídia Pontiusca, que faleceu recentemente, mas que vinha desde as escolas de muito tempo, e que a escola de aplicação realiza saídas de estudo para estudar diferentes temas e numa abordagem que envolve várias disciplinas. Então, nesse momento, por exemplo, nós temos cerca de 45 alunos numa atividade em Paraty, com 4 professores e 2 funcionários, estudando a parte do Brasil colonial, né, e várias outras possibilidades de estudo naquela região.
E essa experiência longa, ela teve reflexos em outras escolas? Ela inspirou outras experiências?
Então, essa multiplicação se dá pelos professores que passam pela escola e depois podem atuar em outras, mas principalmente pelos bolsistas e estagiários que a gente recebe. Né, como eu falei no início, nós temos essa função de contribuir para a formação desses futuros professores e nesse trabalho muitos deles participam das diferentes etapas de elaboração, que o estudo do meio compreende a etapa pré-campo, que os alunos vão estudar na escola, aí ir a campo e depois fazer os trabalhos pós-campo. Nesse processo todo, nós temos bolsistas, nós temos estagiários que acompanham. Com certeza eles vão divulgar isso para outras escolas.
Estou dizendo, né, isso porque eu sei, por exemplo, que o Colégio Equipe, que é uma escola particular aqui de São Paulo, tem um projeto de estudo do meio de Paraty já de muitos anos.
Sim. Cidades históricas de Minas, né? Nascente do Rio Tietê, isso a gente tem também. As crianças, por exemplo, dos pequenininhos vão até Salesópolis para estudar a nascente do Rio Tietê.
Nós estamos conversando com Marlene Izep, ela é diretora da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, que está completando 60 anos de existência esse ano. Professora, tem alguma análise que compare o rendimento de alunos de escolas de aplicação com alunos de outras escolas públicas? Qual é a diferença?
Nós deixamos de ter dados recentes sobre isso, porque desde que nós fomos desligados da diretoria de ensino, né, nós não temos mais a supervisão direta da diretoria de ensino há cerca de 3 anos, passamos a ter a supervisão direta da universidade, então nós participávamos do SARESP, que é a avaliação do Estado de São Paulo do rendimento, né, das escolas de ensino fundamental e ensino médio também. Mas os nossos dados mostram que a gente tem uma avaliação superior às outras escolas da rede. Nós tivemos o primeiro lugar no IDEB em 2015, né, primeiro lugar do ensino fundamental. E no último comparativo que a gente tem em relação a outras escolas, que é o IDESP de 2014, que foi o último dado que a gente tem, por exemplo, a escola de aplicação no quinto ano, na avaliação referente ao quinto ano do ensino fundamental, com nota 5,57, enquanto a diretoria de ensino tem 4,97, o Estado de São Paulo tem 4,76. Aí, se a gente vai para o nono, para o terceiro ano, aí nossa nota aumenta muito em relação às outras escolas. Então, no nono ano, no IDESP de 2014, nós tivemos 4,39, enquanto que a diretoria de ensino foi 2,97, o Estado de São Paulo foi 2,62. No ensino médio, ainda maior. Né? A nota, apesar de ser baixa, é alta em relação aos demais, que a nossa nota foi 4,46, enquanto que o Estado de São Paulo, por exemplo, foi 1,93.
E por que vocês não fazem mais parte da avaliação do SARESP?
Porque agora a gente precisaria pagar para isso. A gente perdeu muito com essa desvinculação da diretoria de ensino definida pelo Conselho Estadual de Educação. Agora a gente conseguiu se equilibrar, mas passamos por uma fase difícil, né? Mas sempre desafios à frente. É isso que a vida quer da gente, né? Coragem.
Professora, qual é o panorama das escolas de aplicação no Brasil? Elas funcionam nesses moldes que a senhora colocou até agora? Que diferença que elas fazem?
Bom, em relação à nossa escola, há algumas diferenças. Eu não posso falar do quadro geral, porque isso, não tenho todas essas informações. Mas algumas não usam o sorteio como forma de ingresso. E algumas são professores da própria universidade que também atuam dando aulas na escola. Né? Coisa que para nós aqui é diferente. Né? Nós somos funcionários contratados exclusivamente para dar aula na escola. Né? Mas outras escolas têm os docentes que também atuam, dão aula na escola, né, no colégio de aplicação, e dão aula nos outros cursos também, né? Então, isso dá diferença, né? O critério de ingresso, eu acho que dá muita diferença na característica da escola. E isso a gente se orgulha muito, de ter o sorteio como uma forma de ingresso. Porque dá uma heterogeneidade importante para a nossa clientela, uma heterogeneidade em todos os sentidos. A gente recebe alunos de educação inclusiva, a gente recebe alunos que têm grande facilidade, alunos que, se não estivessem conosco, estariam numa escola particular ou estariam na sua escola do bairro. Então, essa variação, né, essa riqueza na convivência mostra o que é o Brasil lá fora, né? Uma escola que possibilita a convivência de diferentes pessoas. Que tenha conflito, tem. Mas que sejam possibilidades de convivência que talvez outras pessoas não tivessem, se não tivessem na escola de aplicação.
Quer dizer, isso é importante tanto para a prática dos professores e para as pesquisas que são feitas ali, como para os alunos também. No caso dos alunos, qual é a importância dessa convivência entre diferentes? O que, que se obtém com isso? Que é tão raro, né?
Não gosto muito de falar dos meus filhos, né? Mas meus filhos estudaram lá. Se eles não tivessem estudado na escola de aplicação, certamente eles não teriam convivido com diferentes pessoas que às vezes têm dificuldades para manter o seu lanche, o seu material escolar. Teriam convivido somente com as pessoas do condomínio onde eu moro, né? E tivessem, por exemplo, possibilidade de conviver somente com alunos que estudam em escolas particulares, não estudam em escolas públicas. Assim como aconteceu com os meus filhos, acontece com vários outros alunos, né? Essa possibilidade de saber que a vida é muito diversa, principalmente no nosso país. Que eu tenho possibilidade de algumas coisas e que o meu colega que está sentado na mesma carteira que eu, na mesma escola, com os mesmos professores, talvez não tenha o lanche. E a gente tenha que subsidiar isso com uma avaliação socioeconômica com as assistentes sociais da universidade. Então, a escola fornece o lanche agora, com a volta da nossa cantina, né? A gente tem a possibilidade de oferecer o lanche. Oferece esse subsídio para essas atividades didáticas que eu mencionei, né? O material escolar, o uniforme para quem... precisa do uniforme também. Então, isso é importante a gente saber, que tem pessoas que precisam de ajuda para caminharem, né? E não tem diferença em relação ao rendimento. Tem crianças que têm dificuldade, que vêm de famílias de um nível socioeconômico alto, e tem crianças que têm dificuldade de um nível socioeconômico menos favorecido. Então, isso é importante eles perceberem isso, né? Que a vida costuma ser assim, pelo menos no nosso país, né? Esse gap entre os mais favorecidos e os menos favorecidos, né?
Perfeito. Nós conversamos com Marlene Zepp, ela é diretora da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP. Para saber mais sobre escolas de aplicação vinculadas a universidades, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de agosto, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado por vir aqui no estúdio, pela sua participação. Eu queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu mencionei que a escola passa por grandes desafios, né? E aí a gente escolheu Apesar de Você, Chico Buarque.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa, apesar de você.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Estima-se que existam apenas 411 baleias francas no mundo. Em junho, pelo menos 6 delas foram encontradas mortas no Golfo de São Lourenço, na costa leste do Canadá. Entre elas, havia uma fêmea de 40 anos, considerada uma das 100 baleias francas ativas reprodutivamente. O resultado da necrópsia sugere que ela morreu depois de ser atingida por um navio. Exceto por esse caso, as autoridades canadenses ainda não sabem quais foram as causas das mortes das baleias francas na região. A principal suspeita é que tenham morrido por conta de complicações como fraturas e infecções decorrentes de lesões causadas por acidentes com barcos. Outra possibilidade é que tenham se sufocado ao engolir redes usadas para a pesca de lagosta e caranguejo. Nós seguimos com Sá Rodrigues e Guarabira e a música Mestre Jonas.
Brasil. Entrevista.
No período entre julho e dezembro, as dunas da península de Caburé, nos Lençóis Maranhenses, podem migrar vários metros. Em dezembro de 2015 e em janeiro de 2017, pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e da Universidade Selma, em São Luís, realizaram medições de alta precisão e chegaram à conclusão de que algo entre 90 mil e 100 mil toneladas de areia foram deslocados pelos ventos dentro desse período. Para falar sobre essa movimentação de areia no maior campo de dunas da América do Sul, nós vamos conversar com o oceanógrafo Denilson da Silva Bezerra. Ele é professor da Universidade Federal do Maranhão e coordenou esse estudo. Olá, professor. Boa tarde. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade.
Professor, o que possibilita a movimentação das dunas? Quais são os fatores que fazem a areia se deslocar da forma como se observa?
Dois elementos principais na zona costeira do Maranhão. Primeiro, a precipitação, que vai influenciar o excesso de água, pode segurar um pouco mais a areia das dunas. A velocidade dos ventos. Esses dois principais fatores são primordiais para favorecer ou não um deslocamento mais intenso ou menor das dunas, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
Que velocidade que chega ao vento nos Lençóis Maranhenses?
Oscila um pouco, ok? Num período mais seco, pode chegar a 8,2 metros por segundo. Tá? Num período mais chuvoso, a velocidade do vento pode chegar a 6,3, 6,1 metros por segundo.
Professor, e qual é o tamanho dessas dunas e em quanto tempo se consegue observar uma mudança de paisagem com a diminuição ou surgimento de novas dunas?
As dunas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, elas têm uma altura de 5 a mais de 50 metros. Tem uma extensão aí, às vezes, de 200 metros também, de forma horizontal. De altura, vai de 5 a mais de 50 metros, entendeu? Então, assim, é um complexo de um mar bem sofisticado, estruturalmente falando.
Nós estamos conversando com o oceanógrafo Denilson da Silva Bezerra. Ele é professor da Universidade Federal do Maranhão. Professor, eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que foram feitas essas medições, porque é uma técnica de alta precisão da altura, da dimensão das dunas. Como é que vocês mediram as dunas?
A nossa área de estudo, a Península de Caburé, que é uma área que fica fora do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, faz parte do sistema dunar, tá? Mas é uma área menor, é uma área onde as dunas chegam de 2 metros até 12 metros no máximo. Então, é uma área do acesso, é bem mais simples do que você está se locomovendo por dunas mais robustas. A gente acoplou a quadriciclo GPS de precisão e foi se locomovendo. O GPS de precisão, ele vai medindo a altura da duna com uma precisão milimétrica, entendeu? Então, a gente ia se deslocando no campo de dunas e o aparelho ia coletando vários pontos altimétricos. Cada ida nossa de campo, a gente coletava em torno de 1.700 pontos para depois compor o modelo digital de elevação das dunas em dois momentos, 2015 e 2017. Para depois a gente comparar a altura dessas dunas com uma precisão bem maior do que normalmente é feito.
Normalmente esse tipo de medição é feito por satélite. Qual é a relação entre as medidas de satélite e as feitas por essa metodologia que o senhor explicou agora?
Normalmente o pessoal usa imagem de radar. A grande questão é que normalmente esse tipo de dado é um dado coletado a nível global. Você vai direcionar para uma área específica que você precisa ter uma representação um pouco mais realista da altura das dunas, como é o caso, esse dado pode ser de alguma forma, contém imprecisões. É um dado mais grosseiro, entendeu? Então, normalmente as pessoas usam, as pesquisas que são utilizadas, que são efetivadas, perdão, elas usam dados de sensoramento remoto. O nosso é um dado direto, medido com GPS de alta precisão. Essa é a diferença básica.
Professor, e o que aconteceu entre os dois períodos de medição? O que efetivamente vocês observaram?
Uma redução média em Caburé, na altura das dunas, de 30 centímetros. Então, essa alteração média em cada duna de 30 centímetros corresponde a uma perda, a um deslocamento de areia muito grande, de 90 mil a 100 mil toneladas de areia. Isso é um deslocamento bem intenso e que, devido a não ter tantas pesquisas de alta precisão, ainda existe uma lacuna muito grande no conhecimento para o entendimento do padrão de deslocamento dessas dunas, dessa movimentação do material de uma duna para outra.
Nós estamos conversando com o oceanógrafo Denilson da Silva Bezerra, professor da Universidade Federal do Maranhão. Professor, a movimentação das dunas chega a interferir na vida de quem vive no seu entorno? Como é que esse estudo pode ajudar nisso?
Vou começar falando que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um ponto turístico do Brasil conhecido mundialmente. E um dos grandes pontos do Parque Nacional são as lagoas que formam em cima das dunas. Todas as pessoas gostam quando vão lá nadar na duna, que são verdadeiras piscinas naturais. Essa dinâmica de movimentação de dunas, elas interferem também na permanência ou não das lagoas por maior ou menor tempo. Então, tem um impacto também direto no turismo, né, na atividade turística. Um outro ponto é diz respeito às pessoas que moram na área de entorno do Parque Nacional dos Lençóis, porque tem muitas comunidades, bastante pessoas, é um número elevado de pessoas, de comunidades, que as dunas literalmente avançam sobre suas residências. E muitas das vezes as pessoas têm que deslocar suas residências, deslocar seu ponto de pesca e acaba impactando a qualidade de vida das pessoas, entendeu? Por isso é importante entender como esse processo acontece, entender como, de repente, alterações climáticas podem intensificar o avanço das dunas sobre áreas construídas. Daí a gente faz trabalhos como esse, que apresenta dados, medições mais pontuais e diretas.
Professor, tem alguma evidência de que as alterações climáticas, as mudanças climáticas estejam interferindo nisso?
Até o momento nós não temos dados suficientes, porque trabalhos que apontam com essa precisão, a gente não tem muitos dados, entendeu? Mas sei que tem trabalhos de um grupo do Ceará que fazem trabalho de modelagem, que já seria mais um trabalho de simulação computacional. Mais um ponto para a nossa pesquisa, porque a nossa pesquisa ela vai, digamos, alimentar outros trabalhos, como simulação, para simular qual o impacto das mudanças climáticas na dinâmica de movimentação de dunas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Qual o impacto disso no turismo e na população?
Nós conversamos com o oceanógrafo Denilson da Silva Bezerra, professor da Universidade Federal do Maranhão. Para saber mais sobre a movimentação das dunas nos lençóis maranhenses, leia a reportagem de Rafael Garcia na revista Pesquisa FAPESP de agosto, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar nossa conversa.
Eu que agradeço a oportunidade de falar, muito obrigado. Eu escolhi a música Encantos da Natureza.
Lençóis maranhenses, manto sagrado, desceu dos encantos da natureza. Onde Deus flutuou a relva e semeou o amor e a beleza. Barreirinhas cancela desse paraíso, onde a beleza rara é infinita. O coração no peito batuca apreensivo, a brisa toca a flor da pele e a alma grita. Oásis, 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 é dádiva divina, é dádiva divina. Oásis, 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 é dádiva divina, é dádiva divina.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Balançar o corpo de modo ritmado ao som de música é uma característica humana. Mas snowball, uma cacatua, não se acanha. Ela eriça o topete, sacode a cabeça, requebra e ergue as patas ao som de Another One Bites the Dust, da banda britânica Queen. Let's go! Walks down the street with the Para uma equipe liderada pelo psicólogo Anirudh Patel, da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, o comportamento ritmado traz pistas sobre o funcionamento cerebral dessa ave, a única dançarina espontânea documentada no mundo animal, além dos seres humanos. A dona de Snowball, a norte-americana Irena Schultz, estimulava a ave dançando junto e a elogiando. Os pesquisadores identificaram 14 movimentos de dança e suspeitam que eles sejam produzidos usando regiões frontais do cérebro, que incluem áreas ligadas ao aprendizado motor e ao aprendizado vocal.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Instituto de Matemática Pura e Aplicada vai organizar uma Olimpíada de Matemática exclusivamente para participantes do sexo feminino. Um dos objetivos é tentar evitar que o interesse das garotas pela matemática decaia ao longo da vida escolar. Para falar sobre essa iniciativa, nós estamos na linha com o diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, Marcelo Viana. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Muito obrigado pelo convite.
Professor, para começar, por que fazer uma Olimpíada só para garotas?
Olha, nós temos dados bastante objetivos sobre... Nós analisamos a presença feminina nas Olimpíadas e em outras atividades na área de matemática. Especificamente na Olimpíada, na UBMEP, nós temos um dado muito curioso, que é o seguinte: a UBMEP envolve mais de 18 milhões de crianças todo ano, e é claro que a metade são meninas. E quando acontece a primeira fase, são aprovados 5% melhores em cada escola para ir para a segunda fase. Nesse momento ainda é equilibrado a distribuição de gênero. Mas entre os medalhistas, as meninas são minoria. É uma minoria que vai diminuindo ao longo do tempo, com a idade. Então, por exemplo, assim, dando só números globais, 30% das medalhas no ensino fundamental são de meninas, no ensino médio é só 20%. E nós também organizamos uma Olimpíada Universitária, e aí a presença feminina é menor ainda. Então, o que a gente constata é que, com a idade, as garotas vão se afastando do mundo da matemática. Isso existe em outras, não é específico da Olimpíada, isso acontece em outras atividades da área. E o nosso entendimento é que há fatores socioculturais que contribuem para isso, que vão desencorajando, desincentivando as meninas a permanecerem na área de matemática e, por tabela, também na área de ciências e tecnologia. Torneio Meninas em Matemática é um esforço da nossa parte para nós criarmos um ambiente acolhedor que compense um pouco esses fatores socioculturais e que ajude a dizer às garotas que elas são bem-vindas, sim, e que matemática é lugar para mulheres, sim, e ao mesmo tempo ajudar a criar heroínas, porque muito do que os nossos jovens fazem, evidentemente, é baseado em modelos, em exemplos. E os rapazes têm o Arthur Ávila, que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada Internacional e depois ganhou a medalha Fields, e tem outros heróis. E heroínas são bem menos. E nós, com a competição, também queremos ajudar a criar esses modelos que depois inspirem outras meninas a continuarem, não só na matemática, mas na ciência em geral.
Quer dizer, esse torneio, ao envolver só garotas, ele vai criar um ambiente mais acolhedor para elas, no sentido de elas não vão se sentir uma minoria como acontece nas Olimpíadas, conforme avança o estágio da vida escolar.
Exatamente. E o objetivo final, de fato, é encorajar que elas participem junto com os garotos e em pé de igualdade nas demais atividades também, mas criando um modo de compensar esses fatores culturais e sociais que desencorajam as meninas de continuarem. E, veja, quando eu falo fatores sociais e culturais, eu estou pensando, por exemplo, no incentivo das famílias. É uma constatação que a gente tem que pais e mães são muito mais incentivadores em relação aos rapazes do que em relação às meninas. Isso ouvimos da parte delas mesmas. E a escola também, muitas vezes, o incentivo, tanto de professores quanto professoras, vai mais para eles do que para elas. E isso, ao longo do tempo, contribui gradualmente para que as meninas se sintam um pouco não bem-vindas no ambiente e acabem se convencendo de que talvez não seja para elas mesmo. E é um absurdo que afeta a matemática, porque a gente está abrindo mão de metade da humanidade e da contribuição que essa metade da humanidade pode dar.
Nós estamos conversando com o matemático Marcelo Viana, ele é diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Professor, como é que as garotas vão ser recrutadas para participar dessa Olimpíada? Quando que ela vai acontecer?
Nessa primeira edição, pelo menos, nós vamos fazer a Olimpíada por convite. Vamos nos basear nos resultados das Olimpíadas da OBM e OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática e Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Vamos convidar as 300 melhores alunas que participaram nessas Olimpíadas a participarem no torneio, elas deverão se inscrever. E a Olimpíada vai ser também numa fase única, uma prova única, aberta tanto às garotas do oitavo e nono ano, que formam o que a gente chama nível 2 da Olimpíada, quanto às alunas de ensino médio, que formam o nível 3. E a prova está marcada para o dia 17 de outubro, com a participação, então, dessas 300 convidadas em quaisquer regiões do país, independente de qual escola que elas frequentam.
E as vencedoras vão ajudar a formar uma equipe que vai participar da próxima Olimpíada Europeia Feminina de Matemática, não é isso? Que o Brasil já tem participado e tem com bons resultados. Qual é o balanço da participação brasileira nessa Olimpíada Europeia Feminina, que é um pouco o modelo em que vocês estão se inspirando para criar esse torneio, não é isso?
Exatamente. O torneio vai servir como processo seletivo para formar a nossa representação da Olimpíada Europeia. A Olimpíada Europeia começou em 2012, mas nós só tomamos conhecimento em 2017 e nesse ano a direção do INPA assumiu o compromisso de fazer com que o Brasil estivesse representado a partir daí. E os resultados, como você mencionou, têm sido muito, muito positivos. Nós temos tido medalhas em todas as participações, tivemos várias medalhas de bronze, várias medalhas de prata e esse ano também alcançamos uma medalha de ouro na Olimpíada Europeia e o Brasil ficou muito bem classificado também no ranking de países. Vimos subindo de maneira muito acentuada no ranking de países. Certamente a participação tem sido muito bem sucedida em termos de resultados e de medalhas, mas esse fato já está sinalizando, já está servindo como uma mensagem para as outras meninas, mostrando exatamente, criando esses modelos, essas heroínas nas quais elas podem se inspirar e mostrando que há muito espaço para que elas se realizem no nosso meio. E teve, inclusive, um fato, uma circunstância muito interessante de que a próxima Olimpíada Europeia vai ser na Holanda e nós recebemos um contato de um grupo de estudantes brasileiras que estão na Holanda fazendo pós-graduação, se mostrando extremamente solícitas para receber a nossa delegação lá, para apresentarem as instituições do país, para realmente muito empolgadas com essa ideia de o Brasil estar representado, e muito bem representado, aliás, numa competição escolar como é essa, que está adquirindo muito prestígio.
Professor, falando do ambiente de pesquisa em matemática, também recentemente mulheres começaram a ser, matemáticas começaram a ser reconhecidas pela sua contribuição, que não acontecia antigamente. Quer dizer, recentemente a gente teve aí o prêmio Abel, que é um dos prêmios mais conhecidos da matemática, que foi uma professora da Universidade do Texas que ganhou antes, pela primeira, há cerca de 4 anos, aí teve a primeira mulher vencedora da medalha Fields. Que impacto que esse tipo de premiação pode gerar sobre os talentos jovens da matemática?
Veja, durante muitos anos, nós demoramos muito no meio científico para perceber que as condições com que homens e mulheres participam em suas carreiras são bastante diferentes. Mulheres têm o ônus da maternidade, o ônus da gestação, da amamentação, e assumem uma parte desproporcional das obrigações familiares. Eu um dia perguntei a uma colega, mulher matemática, se ela se sentia discriminada como profissional no trabalho dela, e ela me respondeu que nunca tinha sido discriminada, nunca tinha se sentido, até o dia que tinha tido uma filha, e tinha passado, quando a filha cresceu um pouquinho, a ir à escola, reunião de pais em escola. E ela comentou, reunião de pais é aquele lugar que só tem mães. Então, a simetria das responsabilidades sociais com que os dois gêneros assumem é algo que nós demoramos muito para entender, que tem um papel importante e afeta o modo como mulheres progridem ou não em carreiras, nesse conflito, buscando harmonia com a vida familiar. E isso fez com que instituições e organizações no mundo todo começassem a olhar para essa questão e buscar meios de compensar, de tentar equilibrar o jogo, torná-lo mais justo. Tivemos no primeiro encontro brasileiro de mulheres matemáticas, há pouco tempo aqui no IMPA, relatos de mães explicando matemáticas, explicando a dificuldade de participar num evento no exterior, levando filhos, o fato de que os eventos não estavam preparados para ter essa circunstância, porque o homem nunca leva filho quando viaja. Já mulheres muitas vezes não têm alternativa. O fato de nós termos começado a olhar para isso é um processo que ainda tem que avançar muito, mas o fato de ter começado a olhar, tentar equilibrar as regras do jogo, também está permitindo que mulheres assumam e sejam reconhecidas de um modo que não era muito usual. A professora que você mencionou, que do Texas, que ganhou o prêmio Nobel, Karen Uhlenbeck, foi também a primeira mulher a dar uma palestra plenária no nosso congresso principal, o Congresso Internacional de Matemáticas. Eu estava lá, foi em 1990, ela foi a primeira em 60 anos a dar uma palestra no Congresso Internacional. Agora, isso se tornou, não diria rotina, mas normal que mulheres sejam convidadas. Mulheres, aliás, de um enorme talento, sejam reconhecidas e sejam convidadas. Então, a situação gradualmente vai melhorando, porque você tem um ciclo vicioso. Se o talento das mulheres não é reconhecido, isso passa a mensagem às alunas, às jovens, de que não é a praia de mulher, com isso perdemos todos. A própria medalha Field da Mariam Mizrahi foi muito simbólica, ela certamente merecia. Mas, enquanto essas circunstâncias, essas particularidades da distribuição de responsabilidades sociais não é levadas em conta, ficava muito difícil de dar esse reconhecimento às mulheres.
Perfeito. Nós conversamos com o diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Marcelo Viana. Para saber mais sobre iniciativas que buscam incentivar as meninas na área de matemática, leia a reportagem de Olga de Mello na revista Pesquisa FAPESP de agosto, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu que agradeço essa oportunidade e eu escolhi Aquarelas do Kim.
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.